Graças e paz, meus irmãos. Convido a todos a abrir em Atos, capítulo 28. Hoje nós vamos concluir a série de pregações baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos hoje então para o último capítulo de Atos, capítulo 28, registrado pelo médico Lucas. Atos 28, verso 1 ao verso 6, e depois a partir do verso 16 em diante, tá? Vou pedir paciência dos irmãos para lermos estes versos. Não é o capítulo todo, mas uma parte do capítulo que é importante na nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade ou humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. 2 versos que nós queremos enfatizar, o verso 20 e o verso 31. Verso 20 diz: Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados irmãos? Vamos orar. Nós temos um inimigo astuto, um inimigo de nossas almas, que nos afronta. Satanás, ele é atrevido. Ele nos afronta, muitas vezes, meus irmãos, para nos tirar a alegria, para nos fazer sair do foco. Mas Deus é poderoso em Cristo Jesus, para nessa noite nos fazer ter a mente cativa a Cristo, e que nenhuma seta de Satanás prevaleça em nosso meio nesta noite, mas apenas e tão somente a ação soberana e graciosa do Espírito Santo de Deus. Porque no momento, meus irmãos, em que Deus vai nos falar, é travada uma batalha espiritual na nossa mente. E Satanás, como ele não tem o poder de conhecer a nossa mente, ele lança dardos inflamados. Ele usa pessoas para te afrontar, para dizer coisas que venham a te desanimar. Mas em Cristo nós precisamos reagir fortemente contra as investidas de Satanás, sabendo que ele é derrotado, ele é perdedor, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Lhe convido agora a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor, para que o Senhor possa tirar do teu coração todo e qualquer sentimento contrário à palavra de Deus, para que Deus tire do nosso meio, do nosso ambiente, qualquer sentimento que não seja do agrado do Senhor, que apenas o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para que esta palavra ela possa arder em nossos corações nessa noite, possa nos confrontar com o nosso pecado, com a nossa letargia, com a nossa apatia espiritual, para que este Espírito nos desperte e nos vivifique nesta noite, em nome de Jesus. Oremos, Pai, nós, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, te damos graças, Pai, porque o inimigo já é um derrotado, ele é um perdedor, Senhor. Porque em Cristo nós vencemos e somos vencedores diante das investidas e dos dardos inflamados de Satanás. Somos vencedores, ó Pai. Que nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, que a Tua graça venha sobre os nossos corações nessa noite, sobre as nossas mentes, Senhor, nos capacitando, nos iluminando, ó Pai, para podermos ouvir Tua voz com clareza, para que possamos, ó Deus, te ouvir, Senhor, e ouvindo a tua voz, possamos nos reanimar, possamos, ó Pai amado, nos alegrar, Senhor, em ti e nesta salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo, o autor desta palavra, que usou o médico Lucas para escrever, ó Pai, o livro de Atos, para registrar, Senhor Deus, o início da igreja, para registrar os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, que esse mesmo Espírito venha sobre nós, Senhor Deus, nos avivar nesta noite, nos abrir os olhos espirituais, ó Deus, em nome de Jesus. Que esse Espírito, através da tua palavra, nos faça sair da zona de conforto, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, entender que o Evangelho é o bem precioso que nós temos, e que este Evangelho não pode ficar guardado, não pode ficar preso em quatro paredes, mas ele precisa ser proclamado, porque o Evangelho é Jesus. Que o Senhor seja sobre nós, nos concede a graça, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Meus amados, os impedimentos à realização do plano de Deus, o plano de redenção, de salvação, não tiveram início aqui em Atos. Os impedimentos colocados por Satanás, adversário da igreja, começou lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, usando Caim para matar seu irmão Abel, para que o plano de Deus, proferido em Gênesis 3:15, o proto-evangelho, que do descendente da mulher iria sair o que iria esmagar a cabeça da serpente, não viesse a se cumprir. Então Satanás, desde lá do Jardim do Éden, tem trabalhado, tem investido, de maneira astuciosa, perversa, para fazer com que o plano de Deus da redenção não se cumpra, não se realize. Nós vamos lá para Moisés. Satanás usa o faraó para afogar, matar as criancinhas, mas Deus, pela sua providência, guardou Moisés. E aí nós vemos como na história da redenção, Deus preserva o seu povo para que o seu plano se cumpra, porque Deus não é o homem que minta. Aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, aquilo que Deus prometeu quando chamou a Abraão em Gênesis 12, de que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra, hoje se cumpre quando o Evangelho é pregado, quando Jesus é anunciado. Satanás tem investido, tem colocado impedimentos, tentado fazer com que a obra de Deus não se concretize. A história da igreja, que após a conversão de Constantino, imperador romano, depois do século IV, ela sofre um declínio. Cada ano que passava, cada século que passava, a igreja se distanciava da cruz, mais distante do seu propósito, do seu projeto original de Deus para a igreja. Mas Deus, na sua soberania, usa homens, levanta homens no seio da igreja, dominante na época, para questionar, para combater o falso evangelho. Deus usou homens chamados precursores, pré-reformadores. Nós falamos de reforma protestante, lembramos de Martinho Lutero, mas esquecemos que no século XI, Deus já levantava homens questionando a igreja e aquele falso evangelho. Satanás tem, portanto, investido para que a igreja não cumpra o seu papel devido, que é o de viver este evangelho, testemunhar deste evangelho e anunciar este evangelho. E hoje Satanás usa de distração. A igreja está sendo distraída, sendo tirada do foco principal para o qual ela foi criada. Satanás traça planos, investe ferozmente, mas Deus cuida da sua igreja. Deus zela pela sua igreja. E Deus, de tempos em tempos, promove despertamento, avivamento na igreja, para que ela volte à sua missão original. Meus amados, o tema que nós vamos trabalhar é este hoje. Está errado ali, faltou um N ali, né? O Evangelho avança a despeito das dificuldades. O Evangelho avança apesar ou a despeito das dificuldades. Por que o Evangelho avança a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas limitações? Porque o Evangelho é o Evangelho de Deus. A obra é de Deus. E aqui neste último capítulo de Atos, nos chama a atenção, porque Lucas, o escritor, e é divinamente inspirado, ele vai conduzir a história, e nós percebemos que o livro de Atos termina sem uma conclusão, é inconclusivo, deixa ainda margem, não termina, não mostra, não fala como Paulo morreu, como... não, apenas termina ali. Isso é proposital. Vamos ver no final da nossa reflexão nesta noite. Capítulo 28. Primeiro assunto que nós vamos ver aqui a respeito de Paulo. O personagem central é Paulo. Paulo apela para Roma como cidadão romano. E ele será conduzido a Roma como, o texto vai dizer, e é considerado por todos como um criminoso, um malfeitor. Né? Lá em Atos 23, vamos ler antes para você entender por que que Paulo tinha que chegar a Roma. Não era, Paulo tinha o desejo de chegar a Roma, pregar o evangelho em Roma. Coloca o outro slide, Carlinhos, o seguinte, acho que tem um mapa aí de Paulo indo a Roma, isso. Então Paulo tinha grande desejo de chegar à cidade de Roma e ali anunciar o evangelho. Mas antes de Paulo ter esse desejo, esse sonho, havia uma determinação divina, havia um propósito divino. Veja bem, nos nossos planos particulares, nos nossos projetos particulares, muitas vezes somos vencidos pelos impedimentos que aparecem diante de nós, né? Às vezes traçamos planos bem certinho, mas às vezes não conseguimos cumprir, por diversos motivos. Eu queria, mas não conseguimos. Mas, entenda, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. O propósito de Deus é que Paulo vá a Roma pregar o evangelho. Olha o que diz aí em Atos 23, 11. Na noite seguinte, Paulo vai ser ouvido no Sinédrio, pelos judeus, pelo sumo sacerdote. Na noite seguinte a esse inquérito, Paulo, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito e em Jerusalém, a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então era plano de Deus que Paulo chegasse até Roma, da forma como foi, conduzido por uma escolta, levado como malfeitor, mas ele deveria chegar em Roma e ali anunciar o evangelho. Você pensa que Paulo teve facilidade de chegar em Roma? Quando você lê o texto, no capítulo 27 de aqui em Atos, você vê o naufrágio, o famoso naufrágio, né? Em que o barco estava com 276 pessoas a bordo. Nenhuma morre. Vem a tempestade e Paulo diz: olha, fiquem tranquilos, a carga vai ser pesada, mas ninguém vai sofrer dano. Ao longo da viagem de Paulo até Roma, vão surgir vários impedimentos para que Paulo não chegue a Roma. Mas ele vai chegar por quê? Porque era forte, porque era valente? Não! Porque era determinação de Deus. Mas Paulo, algumas vezes, apresenta fraqueza, medo. Mas o Senhor aparece a ele e diz: coragem, Paulo, coragem. Porque assim como você deu testemunho lá em Jerusalém, importa que você vá também a Roma testemunhar do Evangelho. Então era propósito de Deus. Paulo estava dentro do propósito de Deus. Mas veja o que diz o verso 1 ao verso 6 de Atos 28. Eles, após o naufrágio, vão parar onde? Em uma ilha. Como é o nome da ilha? Malta. E nesta ilha eles são bem recebidos, né? A época era época de frio, chuva, e eles se colocam juntos ali, fazem uma fogueira, um feixe de gravetos, e de repente uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Cobra, uma víbora. Para os habitantes da ilha, veja bem, para os gregos, todo aquele que não fosse grego era bárbaro, né? Então eles chamavam os bárbaros. E eles olharam para Paulo. Paulo estava com escolta, soldado romano. Eles sabiam que Paulo era um malfeitor, era um criminoso, não sabia o que era, mas sabia. E eles percebem que acabou de sair do naufrágio, foram recebidos na ilha. Agora vem uma cobra e morde Paulo. O que é que os moradores da ilha entendem? O que é que eles dizem aqui? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Meus irmãos, esta é a visão dos amigos de Jó. Mas para nós que sabemos a história, ele está ali para cumprir o plano de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. No entanto, passa por várias provas. Uma delas aqui é o naufrágio, atirado ao mar. Mas Senhor, estou fazendo tua vontade, Senhor, estou cumprindo tua ordem. E assim nós imaginamos que será tudo fácil, que todas as portas vão se abrir, que todos vão nos aplaudir. Não é nada disso, é muito pelo contrário, vamos sofrer resistência. Satanás vai investir contra nós, para que a gente desanime, para que a gente jogue a toalha. Sim, meus irmãos, não é fácil sermos instrumentos nas mãos de Deus. Queremos sim. Se eu perguntar aqui a todos, todos vão responder positivamente: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas a questão é: você está preparado ou preparada para pagar o preço por esse evangelho? Será, meus irmãos, a visão dos moradores ali de Malta era que Paulo era um assassino, porque, veja, ele acabou de escapar do naufrágio, vem uma víbora e morde ele. É a justiça. Ele está pagando pelo que ele fez. E às vezes nosso pensamento é semelhante a esses moradores da ilha de Malta. Achamos que todo o mal na nossa vida é castigo de Deus. Esses moradores entendem que Paulo é um assassino, porque a justiça não deixa de perseguir ele, achando eles que essa era a justiça. É aquela visão da causa, né, e o efeito. Ele está pagando pelo que ele fez. Mas Paulo, diz o texto, saiu ileso, né, da mordida da cobra. E agora eles mudam completamente o discurso. Agora eles dizem: é ele um Deus. Eles agora mudam o discurso. Veja como nós somos, né? Como nós mudamos muito facilmente. Mas queremos chamar a atenção para a postura de Paulo, mesmo em meio a esse naufrágio e a esse episódio aqui da víbora. Paulo em nenhum momento ele vai questionar a Deus, nem murmurar a Deus. O que Paulo tem na sua mente e o foco dele é a missão que Deus colocou em suas mãos. Porque às vezes, meus irmãos, nós limitamos a ação da missão, porque passamos por dificuldade, porque as nossas limitações muitas vezes são maiores, é verdade. Então nós justificamos. Ah, eu não faço isso por causa disso, e choramos e lamentamos. Aquele que quer servir a Deus tem que estar consciente, consciente do preço a ser pago, da renúncia a ser paga, meus irmãos. Não existe serviço a Deus sem abnegação, primeiro da sua vontade, do seu querer. Vir para a igreja é muito fácil, cantar no coral é muito fácil, fazer parte da igreja é muito fácil, mas servir a Deus na missão, meus irmãos, requer abnegação. Ser membro da igreja, cantar num grupo de louvor, fazer parte de um coral, fazer parte de uma sociedade, é muito fácil. É muito fácil, porque nós temos a liberdade de fazer a nossa própria agenda. Servir a Deus é diferente, meus irmãos. Servir a Deus é abnegar, é renunciar à nossa vontade, o nosso conforto. Quando nós entendermos isso e fizermos isso, meus irmãos, nós vamos ver e sentir o que Deus é capaz de fazer através de nós. Quando você fizer isso, abrir mão da sua vontade, do seu conforto, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, faça isso para você ver. No outro dia começa a aparecer provas, impedimentos. Você vai incomodar o inferno. Você vai incomodar Satanás. Mas enquanto você está aí sentadinho, no conforto do ar-condicionado, você não está incomodando ninguém. Você não incomoda ninguém. Mas quando você decide sair da zona de conforto e servir ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, com alegria, ah, meu irmão, aí Satanás vai começar a ficar preocupado com você. Satanás vai começar a ficar preocupado com essa igreja. Os impedimentos que nós temos hoje são pequenos, muito pequenos, porque ainda não fazemos, estamos muito aquém daquilo que Deus quer que a gente faça. Mas prosseguindo, Paulo, aí naquela ilha, depois de um naufrágio, ser mordido por uma cobra, no versículo 7 ao versículo 10, Paulo aproveita a oportunidade para testemunhar de Jesus, para falar do Evangelho. É uma oportunidade. Paulo não chama atenção porque ele entendia cada situação como uma oportunidade de falar de Jesus. Aqui diz o texto que havia ali um sítio, né, um homem, pertencia a um homem chamado Públio. Este homem estava doente. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então todos os enfermos da ilha ficaram sabendo, vieram e foram curados. Sabe, a gente precisa entender que a missão da igreja, ela não é opcional, ela tem que ser intencional. O que isso significa? Deu a entender que eu estou ali com a missão, que eu existo com a missão, portanto, aonde eu estiver, tem uma missão para fazer, para ser realizada. Seja lá no trabalho, seja no hospital, seja onde for que Deus colocar você, veja como uma oportunidade de falar de Jesus, de orar pelas pessoas, de abençoar as pessoas. Paulo fez isso. Ele poderia dizer: Senhor, acabei de sair do naufrágio, acabei de ser mordido por uma cobra. Sim, mas a missão está aí. Paulo não mede esforços, vai lá, ora pelo homem, ora por todos da ilha ali de Malta. 3 meses ele ficou na ilha. Imagina aí os cultos, né? as pregações, 3 meses. Quantas pessoas não foram alcançadas ali? Após 3 meses, eles então embarcam no navio alexandrino e vão em direção ao seu destino. No versículo 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. O encontro com os irmãos o reanimou e animou os próprios irmãos. Mas no versículo 16, algo interessante acontece. Paulo, em Roma, é permitido a ele morar por sua conta, né, em sua companhia, um soldado que eu guardava. Esse soldado foi muito abençoado, né, porque imaginou passar o dia inteiro com Paulo ali, ouvindo o Evangelho, né? 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Paulo agora vai então expor o porquê dele estar ali em Roma. Há um inquérito, há um julgamento, né? Paulo alegre tudo. Mas o que ele escuta dos judeus ali, no verso 21, é algo interessante, né? Diz: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Não tem nada aqui, não chegou nada contra você, Paulo. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Vejamos, irmãos, que coisa maravilhosa. Algo acontece e Paulo fala, eles: não, não tem nada aqui contra você, Paulo, você está limpo. Mas é interessante, meus irmãos, como Deus ele age na vida daqueles que confiadamente se entregam ao serviço, à missão. Deus trabalha por nós. Há um salmo que diz, né, aos seus o Senhor os dá enquanto dormem. Significa que enquanto você priorizar Deus e a obra de Deus, enquanto você estiver no seu sono, Deus está trabalhando, Deus está agindo, porque você está priorizando Deus e o reino de Deus. É assim que diz lá em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo então aqui se alegra com isso, mas ele diz algo interessante, né? Ele diz no versículo 20: porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. O motivo da prisão dele era o amor, a paixão pelo Evangelho, e para que Israel pudesse ouvir este Evangelho. Mas é interessante que, mesmo não havendo lá nada contra ele, aqueles que estavam ali já tomaram conhecimento do avanço do cristianismo, de Paulo, dos discípulos. É interessante que eles dizem: não, Paulo, mas nós, já que você está aqui, nós gostaríamos de ouvir o que pensas. Que oportunidade! Que oportunidade maravilhosa! Que porta foi aberta aqui! Já que você está aqui no tribunal, fala! A gente quer ouvir. Meus irmãos, o mundo está sedento, desejoso de ouvir o Evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você tem na sua casa, no seu trabalho, na semana, proclamado este Evangelho? Você tem se preocupado com as pessoas que estão próximas a você, de compartilhar deste Evangelho? Meus irmãos, ser crente no domingo é a coisa mais fácil do mundo. O desafio é na segunda-feira, é amanhã. O desafio é amanhã. De você ser sal e luz. Não temer pregar a palavra. Porque você entende que você tem uma missão para você. Todos nós aqui. Há uma missão. Testemunhar deste evangelho. Mas escuta o que diz então versículo 23. Eles foram, marcaram uma hora e um dia e foram. Olha só o que Lucas registra. Vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Eles se reuniram. Vamos lá ouvir Paulo. Veja como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós não precisamos criar oportunidades. Quem cria as oportunidades é Deus. Mas nós precisamos estar preparados para quando a porta se abrir, abrirmos a nossa boca e falarmos de Jesus. Eles foram até Paulo. E Paulo anuncia o evangelho desde a manhã até a tarde. Que sermão longo foi esse? Começou lá de Gênesis, né? Vai expondo sobre o reino de Deus, da lei, de Moisés. Eu imagino Paulo, olha, vocês lembram lá de Gênesis 3:15? Vocês lembram lá de Abraão? Vocês lembram? E começou a expor o dia inteiro, anunciando a respeito do Messias. Ah, pastor, agora todo mundo se converteu. Uma pregação dessa, não. Alguns se converteram. Alguns ficaram persuadidos. Outros continuaram incrédulos. Sempre vai ser assim, meus irmãos. Sempre vai ser assim. Não devemos nos preocupar com isso. Quantas pessoas se converteram? Só isso. A Bíblia diz que havendo um convertido, há festa no céu, meus irmãos. Devemos nos alegrar, meus irmãos, não com a quantidade de pessoas que se convertem, mas pela conversão do pecador. Porque a partir daquele momento, o pecador vai poder adorar a Deus, vai poder glorificar a Deus. Mas Paulo se volta para eles e cita Isaías capítulo 6. Bem, disse o Espírito Santo a vossos pais. Ou seja, Paulo entende que a conversão é algo divino, não é algo humano, é algo divino. É Deus que abre aos olhos o pecador. Nós não devemos tomar lugar do Espírito Santo. É Ele que abre o entendimento, é Ele que faz com que a pessoa enxergue a verdade do Evangelho. Não somos nós, não são as nossas técnicas, mas a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Ele sai então, mas eu quero agora para os últimos versículos de Atos. Diz que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Mas veja o que diz o verso 31. Entenda primeiro, Paulo vai ter que ir a Roma, não porque ele quer, não porque o Império Romano quer, não porque o Sinédrio Judaico quer, mas porque Deus quer. Coragem, Paulo, porque é necessário você ir pregar também lá o Evangelho. E Paulo está aqui, 2 anos. E o livro de Atos termina, meus irmãos, não dá mais detalhes. Quantos convertidos, como é que é a igreja, não dá. O livro de Atos termina dizendo, pregando, 2 anos, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Atos termina assim? Porque a história da igreja não termina aqui. Ela continua. Ela continua. E sabe quem está fazendo a história da igreja hoje? Nós. Eu e você. E Paulo, durante 2 anos, pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez. É a mesma palavra que é usada lá no começo de Atos, quando os discípulos são presos e a igreja ora e pede a Deus para que os discípulos preguem com ousadia e com intrepidez, com coragem, com sabedoria, com discernimento e sem impedimento. O que isso quer dizer? As algemas prendiam as mãos de Paulo, não impediam de falar de Jesus. Soldados que estavam próximo a Paulo não impedia dele dar testemunho de Jesus. Sem impedimento, meus irmãos, não significa sem dificuldade, não significa. É você ter que ir anunciar o Evangelho, falar das boas novas, falar da salvação, falar da graça, da misericórdia do Senhor, quando você está passando uma grande luta e uma grande prova. Mas sabe por que isso é possível? Porque o que você vai pregar não é sobre você, é sobre Jesus. Paulo está nessa situação, mas ele é intrépido, ele é ousado, porque ele tem uma missão. A história diz que Paulo foi decapitado, né, por Nero. Conta essa história, não há nenhum registro bíblico. Mas o que Lucas quer chamar a atenção, inspirado pelo Espírito de Deus, é de que a história da igreja ela continua, de que o propósito de Deus continua, de que a expansão do reino deve continuar, além fronteiras, de que o ide de Jesus deve ainda estar em voga na igreja. O ide dele não ficou para trás, continua hoje. Em Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ainda continua a mesma ordem para nós hoje. Mas, pastor, e os impedimentos? Eu quero concluir citando um pré-reformador do século XIII, inglês, professor de Oxford, chamado John Wycliffe. Começou a questionar a igreja, algumas doutrinas da igreja, indulgência e tudo mais. Mas a principal doutrina questionada ou levantada por John Wycliffe foi a supremacia da palavra de Deus, antes de Martin Lutero. Outra doutrina que John Wycliffe também pregava era sobre a predestinação, antes de Calvino. John Wycliffe vai morrer pregando no púlpito. Ele tem um derrame e morre. E a igreja católica continua o julgamento, acusa John Wycliffe, e alguns anos depois da sua morte, seu corpo é exumado. Os restos mortais são tirados do túmulo e são queimados e as suas cinzas jogadas no rio. Alguns anos depois, 30 anos depois, um outro homem chamado John Hus, na Boêmia, começa a ler, porque ele tem acesso aos escritos de John Wycliffe. Ele começa a ler, ele começa então a questionar também a igreja, o mesmo enfoque de John Wycliffe. E John Hus é queimado vivo. E ali ele fala uma profecia, algo relacionado ao futuro, de que Deus estaria levantando outro mais forte do que ele. E alguns anos depois, Deus levanta Martinho Lutero. E a igreja, então, é libertada das cadeias da idolatria, das indulgências. A igreja é liberta desta prisão e volta novamente à cruz. Volta novamente ao projeto inicial de Deus, da missão de Deus. Meus irmãos, não tenhamos medo dos impedimentos colocados por Satanás. Não tenhamos receio diante dos desafios, olhando para as nossas limitações. Aquele que nos chama é aquele que provê. Aquele que nos chama, ele vai conosco adiante nas batalhas. Que Deus nos abençoe.